Olá. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, sabe, parece puramente técnico, mas que na verdade é o coração de um escritório de advocacia previdenciária. O software de cálculos.
Exatamente.
Imagina só, uma advogada que acabou de abrir o escritório. Ela tá ali com uma pilha de documentos de um cliente novo e aquela promessa, né, de conseguir a melhor aposentadoria possível. É uma mistura de pânico com oportunidade.
É a metáfora perfeita, porque é nesse momento que a escolha de uma ferramenta define tudo.
Tudo como?
Define a precisão, a agilidade e, no fim das contas, a competitividade do escritório.
E para guiar nossa conversa, a gente está se baseando no post Software Previdenciário, Guia de Escolha Estratégica, lá do blog do Cálculo Jurídico. Legal. Então, vamos começar pelo problema central. A área previdenciária é um verdadeiro labirinto de leis.
Com certeza.
Tem as regras antigas de antes da Emenda Constitucional 103, a Reforma da Previdência de 2019. Aí tem um monte de regras de transição. E as novas regras. Tentar fazer isso na mão, hoje, com planilha calculadora, é quase uma missão suicida, né?
Ah, é o equivalente a tentar atravessar o oceano num bote a remo. O risco de um erro humano é gigantesco.
E não é um erro pequeno, imagino.
Não mesmo. Um deslize num fator de conversão de tempo especial, um índice de correção monetária, um que ficou desatualizado por um mês, pronto. O prejuízo para o cliente pode ser brutal.
E que tipo de prejuízo, assim, na prática?
Pode ser um benefício com valor mensal menor do que deveria ser, e isso se acumula por anos, vira uma fortuna.
Nossa.
Ou, o que para mim é até mais cruel, a pessoa se aposentar na data errada. Imagina trabalhar 6 meses, 1 ano a mais sem necessidade. Tudo por causa de um cálculo errado. É uma responsabilidade imensa.
Faz todo sentido. Então o software deixou de ser um luxo, um plus.
Virou necessidade básica. Tipo ter computador e internet.
Então o que a gente está dizendo é que a ferramenta certa não transforma o advogado num apertador de botões. Pelo contrário.
Isso, ela o liberta.
Liberta para ele ser de fato um advogado. Para pensar na estratégia, nas teses, para cuidar do cliente. A máquina faz o trabalho repetitivo e o humano faz o trabalho que importa.
Exatamente. O software é um guardião da precisão. Ele garante que os cálculos sejam rápidos, confiáveis e, o mais importante, sempre atualizados. Isso blinda um escritório contra erros que podem gerar até uma responsabilidade civil, né?
É uma apólice de seguro e um motor de crescimento. Tudo junto.
Isso mesmo.
Ok, o tamanho da importância ficou bem claro. Agora vamos para a parte prática. O Guia do Cálculo Jurídico fala em 5 critérios para escolher esse software. Mas sabe, lendo o post eu tive uma impressão.
Qual?
Que o recado principal não é sobre comprar um programa. É sobre investir numa parceria. A palavra que me veio foi confiança. Faz sentido?
Faz todo sentido. Você resumiu perfeitamente. A confiança é o fio que conecta tudo.
Então, o primeiro critério, a confiabilidade da plataforma, é o mais óbvio.
Mas não é confiar no marketing do site, né? O guia sugere uma investigação mesmo, ir atrás da experiência de outros usuários. O que os colegas estão falando, como está a reputação da empresa no Reclame Aqui.
E tem uma dica ali que eu achei genial. Ligar para o suporte antes de contratar, só para sentir o atendimento.
É um teste de estresse excelente.
Se na hora de vender já é ruim, imagina quando der um problema de verdade.
Exato. A primeira impressão do suporte já diz tudo sobre a cultura da empresa. É o começo dessa confiança. E essa confiança se liga direto com o segundo ponto. Atualização e funcionalidades. Porque não adianta a empresa ser confiável se o produto está parado no tempo, né? Ah, esse é o critério mais crítico de todos. Se o cálculo usar uma regra de ontem, o resultado de hoje já pode estar errado. As atualizações têm que ser automáticas, constantes.
E as funcionalidades? O que um bom software precisa ter além do básico?
Ele precisa permitir análises em datas específicas para checar direito adquirido. Precisa calcular o retorno sobre investimento, o ROI, mostrando para o cliente como cada contribuição extra impacta o futuro.
Entendi.
Precisa comparar cenários, planejar de forma inteligente. E tem que dar conta da complexidade dos diferentes regimes, né? O regime geral, da iniciativa privada, e os regimes próprios de servidores públicos. E, claro, calcular o valor da causa. Ok, Isso tudo soa muito poderoso. O que me leva ao terceiro critério: facilidade de uso. Porque de que adianta ter um motor de Ferrari se você precisa de um manual de 300 páginas só para ligar o carro?
Sem dúvida. A interface tem que ser intuitiva, o fluxo de trabalho lógico, a ferramenta tem que ser uma aliada, não uma fonte de frustração. Se o advogado gastar mais tempo tentando entender o programa do que o caso do cliente, alguma coisa está muito errada. E quando algo dá errado? O que sempre acontece uma hora ou outra? A gente chega no quarto ponto, o suporte técnico.
Isso.
Qual a diferença de um suporte ok para um suporte excelente nesse caso?
Um suporte excelente não tem só técnico de TI. Ele tem especialista em direito previdenciário.
Ah, boa.
Porque a dúvida do advogado pode ser sobre a regra. Por que o sistema aplicou essa fórmula aqui? O suporte tem que saber responder, por causa do artigo X da Lei Y. Essa profundidade no atendimento é um diferencial gigantesco.
E constrói.
A confiança.
Confiança.
De novo ela, certo? E para fechar, o quinto critério, que amarra tudo. Custo-benefício. O artigo deixa bem claro que o mais barato quase sempre sai caro.
Exato.
A análise não é o preço da mensalidade, é o valor que ela agrega. Um software baratinho que não gera um relatório completo, que te faz perder horas formatando petição. Na prática, ele custa uma fortuna em tempo e risco.
A conta é outra. É sobre quantas horas ele economiza, que tipo de erro ele evita.
Isso. É essa conta que define o verdadeiro custo-benefício. Ok. Agora, o guia faz uma distinção que me parece o grande divisor de águas hoje em dia. A diferença entre o software instalado no computador e a plataforma online na nuvem.
Ah, sim. Essa é uma decisão quase filosófica sobre como o escritório quer trabalhar.
Por quê?
Os programas instalados estão ficando para trás.
E por ótimas razões. O primeiro problema é a falta de atualização automática. Se o usuário esquece de baixar a versão nova, ele está trabalhando com um dado antigo. É uma falha de segurança grave.
Sem falar nos problemas de compatibilidade. O Windows atualiza e, de repente, o programa para de funcionar.
Exatamente. E o acesso? Fica tudo preso numa máquina só. Hoje, com trabalho remoto, isso é inviável. Mas o maior risco de todos, para mim, é a perda de dados.
Como assim?
Se aquele computador quebra, se o HD vai para o espaço, se é roubado, já era. Todo o trabalho, os dados de todos os clientes, tudo pode ser perdido para sempre. Não tem backup automático na nuvem.
É um risco que não dá para correr. Já a plataforma online resolve tudo isso, né?
Resolve. A atualização é em tempo real. A mobilidade é total, se acessa do celular, do tablet, de qualquer lugar.
E a segurança dos dados é bem maior, com criptografia, servidores...
Infinitamente superior. E tem mais. As plataformas online são muito mais eficientes para gerar relatórios. Muitas já exportam os dados no formato certinho que os sistemas do judiciário pedem. Isso economiza um tempo absurdo. E o modelo de assinatura geralmente é mais flexível, eu imagino.
Sem dúvida. Mudar para uma solução online não é moda. É uma evolução. É uma questão de segurança e eficiência. Mas e para aquele advogado que está bem no comecinho? Aquele do nosso exemplo inicial que talvez ainda não consiga investir numa ferramenta completa. O guia dá um caminho para ele?
Sim, um passo a passo para fazer um planejamento com recursos gratuitos. É um ótimo ponto de partida.
E como funciona? O primeiro passo é o atendimento detalhado, uma entrevista investigativa para não deixar passar nada da vida do cliente. O segundo, a organização dos documentos, juntar carteira de trabalho, o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, carnês, com tudo na mão, vem a análise das regras, quebrar a cabeça para ver em qual regra a pessoa se encaixa.
Isso. E aí vem o quarto passo, que é usar ferramentas gratuitas. O próprio site do Cálculo Jurídico, por exemplo, tem várias calculadoras online. Para tempo de contribuição, fator previdenciário. Tem até uma para ajudar a extrair os salários do PDF do CNIS.
E o último passo, que o guia destaca como crucial...
Cobertas de forma organizada para o cliente, isso já agrega um valor imenso.
O que eu acho fascinante nesse processo gratuito... é que ele funciona como um test drive do problema.
Como assim?
Ao fazer tudo na mão, o advogado sente na pele onde estão os gargalos, as dificuldades, E essa experiência, por si só, já vira um maior argumento para, no futuro, investir numa ferramenta que automatize isso.
Precisamente. É uma forma de começar, de entender a dinâmica e de perceber o valor que um software completo pode trazer. Resumindo nossa conversa, então, a escolha de um software de cálculo não é uma despesa. É um investimento estratégico. A tendência é clara. Plataformas online pela segurança, mobilidade e atualização constante.
Isso mesmo. A tecnologia permite que o advogado foque no que faz de melhor, a estratégia jurídica e o cuidado com o cliente.
Perfeito.
E isso me deixa com uma provocação final, sabe? Para quem está nos ouvindo. Além dessa eficiência óbvia nos cálculos, como que essas ferramentas podem transformar a própria natureza do serviço jurídico?
Interessante. Será que ao automatizar o passado e o presente, elas não abrem espaço para que o advogado se torne um verdadeiro arquiteto do futuro do cliente, movendo o foco de uma advocacia que só resolve problemas para uma consultoria proativa que planeja o bem-estar financeiro das pessoas a longo prazo e que muda fundamentalmente a relação advogado-cliente?
Uma excelente pergunta para refletir. Para mais conteúdos como este, acesse o blog do Cálculo Jurídico.